Olá, seja bem-vindo a mais um curso do MVE. Meu nome é Fábio Rá, eu trabalho na Microsoft como Technical Evangelist na área de infraestrutura e hoje aqui eu estou com o Wellington.
Meu nome é Wellington Biancato, eu trabalho na X4B, sou consultor de infraestrutura cloud na empresa.
Legal. A ideia hoje desse treinamento aqui é abordar alguns cenários, as principais dúvidas que as pessoas têm em cima de Azure, e a gente pensou num cenário básico que é justamente estendendo a sua rede e colocando seu primeiro domain controller lá numa rede do Azure. Legal? Vamos lá então, Wellington.
Vamos
lá então. Então, imagine que na maior parte das empresas você vai ter o seu ambiente de rede com servidores, né? Servidores Microsoft, Linux, assim por diante. Isso aqui é um servidor, só para você saber. Tá? E aqui eu também posso ter meu domain controller. Né? E agora eu estou começando a usar o Azure e eu quero estender a minha rede. Então, como é que seria mais ou menos estender a rede, Wellington?
Então, você criar um outro site em uma nova localidade. Então a gente já pensa no quê? Eu tenho o Azure, já tenho minha assinatura. A primeira coisa que eu vou fazer dentro do Azure, aqui na nuvem.
Uhum, perfeito.
Eu vou estar criando a minha rede.
Legal. Então, até uma pergunta, né? Na verdade, quando a gente está criando a rede, eu já tenho já uma rede aqui. Aqui na minha empresa, que é o 92680.0, né? /24. No caso, vou criar uma outra subnet aqui no Azure, seria isso?
Não seria necessário. Você reservaria uma parte da rede desse IP para o Azure. Você vai estender o seu site. Então, vamos supor, a próxima faixa seria 1.0/24.
Legal. Perfeito.
Essa seria a rede reservada dentro do seu DHCP para estar trabalhando no Azure.
Ah, ok. Perfeito. Então eu vou ter essa rede que eu vou estar utilizando lá nos servidores, né? Perfeito.
Isso. Aqui na minha rede no Azure, eu vou estar determinando o quê? A minha faixa de IP que vai ser liberada, no caso 92681/24.
Uhum.
Além da faixa de IP, ele atribui automaticamente um gateway no Azure.
Tá bom.
E eu tenho que ter um cuidado que é um IP válido aqui na minha rede interna para eu estar publicando a minha conexão de VPN.
Tá, então aqui no meu caso, aqui na minha VPN ou no meu firewall, seja lá quem for, eu vou ter basicamente isso, né? Eu vou ter aqui, ele vai ter um IP externo, né? Por
Sim.
exemplo, um chute, né? 200.0.0.1, não sei se existe isso. E é esse IP que você está pedindo que ele precisa conectar, né?
Exatamente.
Legal.
Na criação da minha rede de VPN, ela é uma VPN passiva no Azure.
Uhum.
Então eu crio ela, ele vai me disponibilizar um endereço gateway aqui, um IP, sei lá, 137, 126, 01, que vai ser o meu endereço passivo, que vai estar aguardando já a conexão prévia desse IP que a gente vai ter determinado.
Perfeito.
Dentro da minha rede Azure.
E é com isso aqui que ele vai fechar o túnel de VPN com o Azure, né? Perfeito.
Isso.
Legal. E aí, no caso, depois que a gente montar esse ambiente, aqui, por a minha rede, eu tenho que... Uma preocupação que existe é que no Active Directory, eu tenho que cadastrar todas as faixas IPs, né? Os sites e as subnets, né?
Sim.
Então, eu tenho que também lembrar de, lá no Active Directory, criar o site subnet dessa faixa aqui, né?
Sim.
Perfeito, legal. Para que ele saiba que existe uma outra localidade.
Exatamente.
Tá legal.
A vantagem de você estar fechando essa VPN e estendendo um AD para a nuvem, porque você poderia nem criar um AD aqui.
Uhum.
Poderia vir direto subir alguns servidores meus que estavam virtualizados na minha plataforma, jogar pro Azure.
Uhum.
Só que o que acontece? Se um dia essa conexão VPN cai,
uhum,
eu não vou ter autenticação e nem resolução de nome desses caras aqui.
Perfeito, perfeito.
Então acho que a primeira coisa, depois de estar criando a nossa rede,
uhum,
e fechando a VPN,
uhum,
é criar um domain controller
adicional.
Aqui dentro do Azure.
Ah, perfeito. E aí, no caso, bem que você falou, né? Caiu a conexão, as máquinas vão puxar a autenticação desse servidor aqui.
Esse cara aqui vai estar resolvendo
Legal.
Nomes lá em cima ainda.
Perfeito.
E aí você tem um tempo suficiente para poder estar reprogramando um outro gateway, no caso, ou uma rede de redundância na sua rede interna para poder estar se conectando com a nuvem.
É importante lembrar que como você passa a utilizar a nuvem e ter um ambiente externo, né? Obviamente você deixa de ter servidores locais, mas como você passa a ter um ambiente lá na nuvem, você também tem que prover redundância de acesso. você caiu o seu link, você perdeu essa comunicação. Então, planeje também no seu ambiente ter uma redundância aqui, né? Isso é muito importante. Legal. Com isso aqui eu já posso ter já meu ambiente e aí eu posso mover servidores normalmente para esse ambiente, né, Wellington?
Exatamente. Você pode estar movendo ou criando dentro do próprio Azure uma nova VM, um novo servidor, uhum. resolvendo o nome no seu próprio AD e tendo a comunicação com sua rede interna.
Legal, perfeito. Uma coisa também importante lembrar, pessoal, que quando você tem a rede, todo o tráfego que sai daqui da minha rede local e vai para o Data Center, eu não pago por esse tráfego. Porém, todos os dados que estão nesse Data Center e saem para a minha rede, que eu estou tirando dele, isso aqui tem um custo. Então, você também tem que planejar na hora do seu projeto de nuvem, você também tem que levar isso em consideração. Perfeito.
Aí, uma coisa que eu sempre recomendo no caso do AD, equivaler ao seu DC da rede interna. Então, você pega e cria uma configuração semelhante ao da sua rede interna. Uhum. Eu acredito que para o AD você não precisa mais do que um A1 ali para estar te atendendo.
Até um ponto legal, porque esse AD que quando a gente tem um servidor aqui, né, a gente se preocupa com esse domain controller nó, ele tem que ter redundância, rede, e aqui você não vai precisar fazer isso, porque já tem já, né?
Dentro do próprio data center.
Exatamente, né? É uma preocupação a menos para você, né? Então esse é um ponto bem importante aqui do ambiente dos servidores, né? Legal.
Sim. Aí um outro cuidado que tem que tomar seria com a latência.
Ah, muito importante, né? Isso é, todo mundo pede isso, né? É o principal item.
É a maior briga, né?
Exatamente. E aí no caso de latência, como a gente pode ver, basicamente a ideia é, quanto mais próximo do data center da minha empresa, melhor.
Menor a latência que eu vou ter.
Perfeito. O que eu já vi falar também é que tem muitos clientes que têm conexão, a internet dele ele sai por um outro provedor e muitas vezes o pessoal, principalmente da região norte e nordeste do Brasil, e eles possuem provedores que têm um link direto com a internet para os Estados Unidos, né? Então, em alguns casos, é mais...
Vale mais a pena você estar contratando o seu site lá na leste dos Estados Unidos, por exemplo, ao invés de estar contratando o Brasil Sul.
Perfeito. Uma dica que vocês podem utilizar, tem um site muito bom, que é, não é www, mas é o azureping.info. Então, você pode entrar nesse site, você roda a partir do seu servidor ou da sua estação, e o que ele vai fazer? Ele vai fazer um ping em todos os data centers do Azure, da Microsoft, e vai ver qual, e vai dar o tempo de latência, né? E vai ordenar pela que tiver a menor latência. Então, é sempre importante fazer esse teste para saber qual que é a melhor localidade para o seu ambiente. Perfeito?
Exatamente.
Bom, espero que vocês tenham gostado dessas dicas e truques e aguardem as próximas. Obrigado, Milton.
Obrigado. Até logo.